Aleluia. Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Não, eu não tive que fazer replay. Aleluia. Não é que você não sabe, você é nosso visitante. Eu estava, treinei com eles, ensaiei com eles, né? Não foi uma nem duas vezes, mas agora eles aprenderam de primeira. Já falam esse amém maravilhoso. Aleluia. Mas eu quero intensificar a questão da conferência, né? Nós estamos no nosso jejum. Quantos estão gostando do livro? Levanta sua mão. Está sendo bênção demais, fala a verdade. Sabe, assim, está confrontando, está falando, né? E toda vez que nós fazemos um jejum de 21 dias, lendo o livro, tendo experiência com Deus, Deus vai nos transformando e nós tendo experiências com o Senhor, né? E Deus tem me falado muito, assim, do que Deus tem para nós. Deus tem muitas coisas para nós. Eu creio que a gente vai ter um novo tempo agora, né? E nós vamos experimentar muitas coisas. Mas eu quero te falar sobre a conferência. Talvez você não saiba, mas o meu filho foi curado em uma conferência. Eu já tive situações que eu estava com problema com o meu pastor e eu fui curado e sarado numa conferência. Não sei se você sabe, mas tem gente que tem problema com o pastor. Não sei se você sabe. Você sabe disso ou não? Você sabia disso ou não? Tem gente que fica bravo com o pastor, acha que o pastor não ama ele. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, se já passou no seu coração sobre isso. Mas eu tive um problema e isso foi resolvido aonde? Numa conferência. Meu filho foi curado aonde? Em uma conferência. Minha esposa vai ser curada aonde? Na conferência. Amém? Porque se Deus está protelando para ela operar, é porque Deus quer fazer algo para mim também na conferência. Então eu sempre tenho expectativa de que algo vai acontecer. Por quê? Lembre-se, aquilo que você espera vai acontecer. Então você tem que ter uma ótima expectativa do que Deus vai fazer. Porque Deus está sempre assim planejando algo bom para nós, sim ou não? Ou você acha que Deus está falando assim, não, eu vou ferrar ele, vou acabar com a vida dele? Não, querido, Deus quer o melhor para nós, amém? Então eu tenho expectativas mil nessa conferência e eu sei que muitos de vocês vão ser transformados, vão experimentar muito de Deus nesta conferência. Por isso que é importante você estar nessa conferência, amém? Conto com todos os irmãos presentes na conferência. Fala assim, eu estarei lá, pastor. Aleluia, assim espero, irmãos. Aleluia. Tem uma igreja que tem 1.000 membros, 950 pessoas já estão confirmadas e pagas. 1.000 membros, 950 já estão, só faltam 50. Nós somos 100, já tem 14. Precisa aumentar um pouquinho, quantos estão entendendo? Amém? Mas eu tenho fé, fala assim, o pastor é homem de fé. Aleluia. Amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer um resumo do que foi essa semana, uma palavra que tem a ver com tudo que foi pregado, passado no livro. Eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu recebo a revelação do que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Se você tiver com um livro, eu vou ler alguns textos que estão no livro, é no capítulo 4. Mas abra sua Bíblia, se você não trouxe o livro, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, fala assim, conformes à imagem de seu filho. Aí eu continuo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso está falando de nós. Então o desejo de Deus é que Deus nos predestinou para nós sermos conformes quem? Jesus, fala Jesus. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mais uma vez aqui, que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, mais uma vez, Deus falando que nós temos que ser iguais a quem? Para Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é autor e consumador da fé? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse texto está falando do que? Jesus, ele se esvaziou, veio como homem, foi humilhado, e depois hoje ele está sentado à destra de Deus. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Então, o próximo texto, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outra vez, em Cristo Jesus. Ou seja, o alvo de Deus tem a ver com nós nos parecermos com quem? Cristo Jesus. Fala, Cristo Jesus. Último texto, no caso do início aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Sabe, é uma característica de quem tem o alvo voltado para Jesus, é que ele está esperando o Senhor voltar. Então, o que eu e você precisamos entender? Que o alvo de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, não é que nós sejamos ricos. Estou falando o alvo de Deus. O alvo de Deus para nós não é que nós tenhamos carros, casas, bens, ainda que isso seja muito bom, sim ou não? Mas esse não é o alvo de Deus na minha vida e na sua vida. O alvo de Deus na minha vida e na sua vida é formar Cristo em nós. Fala, Cristo em nós. A esperança da glória. Então a vontade de Deus para mim e para você é que a cada dia, a cada momento, nós sejamos o quê? Transformados. Então uma camiseta que todo crente deveria usar é o seguinte: estou em obras. Não são obras na sua lataria, na sua funilaria, que alguns estão muito batidos. Está feio o negócio, a carcaça, a coisa está feia. Não, é na verdade aqui dentro, fala aqui dentro. Lembre-se, você é um ser triuno, fala ser triuno. Você é um espírito, fala, eu sou um espírito que tem uma alma e que eu habito num corpo. Então o que acontece quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? O que acontece? O Espírito Santo de Deus vem e aviva o seu espírito. O seu espírito estava morto. Agora o Espírito Santo de Deus, ele se amálgama e ele se mistura com o seu espírito. E agora que ele se misturou com o seu espírito, agora o desejo de Deus é que o Espírito Santo reine sobre a sua vida. Aonde? Na alma, lembra? Vontade, emoções, mente, lembra? Então a vontade de Deus é que eu e você andemos, é que o Espírito Santo reine sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Fala assim: o Espírito reina sobre a alma. O desejo de Deus é que o Espírito reine sobre a alma e a alma ordene ao corpo. Fala, ordene ao corpo. Antes de você se converter, o que que acontecia? Somente tinha a alma e o corpo. Fala, a alma e o corpo. E aí você vivia com sentimentos, você, ai, não sei o que, eu estou preocupado, ai, eu estou desesperado e tudo mais, mas agora que você aceitou a Cristo, você tem o Espírito. Ou seja, Deus está o mais próximo possível do que Ele poderia. Ele está dentro de você, fala assim, Jesus está dentro de mim.
Jesus está dentro de mim.
Deus está dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Paracletos. Paracletos significa professor. Então o Espírito Santo, Ele quer me ensinar e te ensinar a ser igual a quem? Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus. É por isso que o Espírito Santo, além dele ser o selo da promessa, ou seja, quando Deus olha para mim e para você, agora que você aceitou a Cristo, Ele olha para você e fala assim, ó, agora tem um selo aqui, você não vai mais para o inferno, você é salvo. Mas a salvação é o alvo final de Deus ou é o tiro de partida? Tiro de partida, foi a matrícula sua na escola celestial. Agora, essa matrícula que foi feita, o desejo de Deus é que você seja o quê? Transformado, para que você seja igual a Jesus Cristo. Quanto estão me acompanhando? Esse é o alvo de Deus para mim e para você, é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o alvo de Deus não é que você seja rico, que você seja poderoso. É esse o alvo que está escrito na palavra de Deus? Não. Então o alvo de Deus para mim e para você é que nós nos pareçamos com Cristo. Por que que Deus deseja que você pareça com Cristo? Simples. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem diferente dele ou igual a ele? Igual a ele. Deus deu autoridade para o homem para ele dominar, sim ou não? Mas era para dominar sobre as pessoas ou sobre as coisas, situações? Situações, não sobre as pessoas. No mundo querem dominar sobre as pessoas. O reino de Deus quer dominar sobre as situações. Jesus, enquanto estava aqui, Ele dominava sobre as pessoas ou dominava sobre as situações? Para as pessoas, o que que Jesus fazia? Ele servia. Fala, Ele servia. Aliás, entre parênteses, eu quero abrir aqui. Eu abri um projeto chamado Serve Rindo, que na verdade é uma brincadeira com o Severino. Porque o Severino faz qualquer coisa, sim ou não? É o Severino. E aí, eu abri o projeto, só que acho que o pessoal não entendeu. Só tem duas inscrições até agora. Mas eu estou aqui tentando te explicar. São pessoas que vão ficar durante o culto dando ajuda para nós. Então, projeto Serve Rindo. Você serve rindo, assim, ó. Está sempre feliz. Quantos estão me entendendo? Eu não senti muito, assim, aquele amém. A gente vai trabalhar isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem que a gente faça aqui o corredor dos 316 pastores, a gente vai fazer alguma coisa, mas a gente vai fazer alguma coisa, amém? Alguma coisa vai acontecer, Deus, o Senhor está me ouvindo, aleluia. Então, o desejo de Deus é esse para mim e para você, que nós sejamos iguais a Cristo. Só que, nessa caminhada, agora que o Espírito Santo está, existem o quê? Fala assim, inimigos. Quais são os nossos inimigos? A carne, o diabo e o mundo. Que eles não querem que você seja igual a Jesus. A carne é a sua carne. E a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o
Espírito.
Ou seja, a minha carne, ela quer fazer tudo que é o contrário do Espírito. O Espírito está louco para ir para a conferência. A carne fala assim, não, vou viajar, vou fazer outra coisa. Não vou pagar 150 para ir na conferência. Eu pago 150 para ir na festa. Quantos estão me entendendo? É a sua carne que luta contra o Espírito. A sua carne, ela é contra, ela vai tudo contra. Você quer orar, você quer ler a Bíblia. É a sua carne que quer ler a Bíblia?
Não.
Não, querido. A sua carne quer ter uma esposa só?
Não.
É um harém. Quantos estão me entendendo? Sacou? A sua carne é contra tudo que é de Deus. Agora, presta atenção. O mundo, como é que o mundo vai querer te fazer você se perder nesse caminho? Como que ele vai fazer isso? Fala assim pro seu irmão, trazendo distração. Então, vai começar a distrair você, para você sair fora do propósito de Deus. Fora do propósito. E o diabo, o que ele vai fazer na sua vida para você sair fora do propósito? vai te trazer tribulação, vai te trazer situações difíceis. Para quê? Para você ficar atribulado, atazanado. Fala atazanado. É ele que atazanou, amém? Os irmãos entendem quando eu falo esse linguajar aqui, atazanado. Você já sabe disso. Ou seja, quando você fala atazanado, você já sabe quem é o Satanás safado. Amém? E aí o que acontece? Para você ficar totalmente assim, ai meu Deus, e agora? Ai, ficar atribulado. Você não ficar em paz. Por quê? Paz tem a ver com o Espírito Santo. Quantos também acompanham?
Amém.
Então Deus tem um projeto para você. Por quê? Ele deseja que você seja igual a Ele. Igual a Jesus. Porque você sendo igual a Jesus, você é igual a Deus. E você sendo igual a Jesus, você vai ter cada vez mais autoridade. Seja sincero. Você faz coisas maiores que Jesus ou menores que Jesus? Você cura gente todo dia?
Não.
Você levanta defunto todo dia?
Não.
Você prega todo dia?
Não.
Não. Jesus pregava todo dia na sinagoga. De madrugada tinha fila lá na sinagoga. Eu quero um dia chegar nessa unção aí. Madrugada tendo gente lá. E as pessoas iam ouvir Jesus. E os fariseus ficavam loucos com ele, porque ninguém ficava madrugando lá. E Jesus, no horário que não tinha ninguém, ele ia lá e fazia, e todo mundo estava lá. Sim ou não?
Sim.
A questão é, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores?
Sim.
Sim. Então, se Jesus disse que nós faríamos coisas maiores, nós temos que fazer coisas maiores?
Sim.
E por que que nós não fazemos? Tcharam! É porque nós estamos sendo vencidos pela carne, pelo diabo, pelo mundo, ou pelos três, ou por dois, não importa. Nós estamos sendo vencidos. Porque quando eu venço os meus inimigos, eu começo a... Porque na verdade, para eu vencer os meus inimigos, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus. O mundo, o que ele faz? Ele faz você ficar distraído. Você ficar olhando, em vez de você ficar olhando para a Bíblia, você fica olhando para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, para o seu TikTok, para o seu YouTube, para o seu Netflix. Fala Netflix. Aí você fala lá, aí na hora que você está assistindo, não é nada contra, pelo amor de Deus, ninguém está falando aqui que é pecado, entenda isso. Mas você poderia estar fazendo outras coisas, sim ou não?
Sim.
Em vez de você estar reclamando com alguém, você poderia estar com o joelho ligando 00. Conhece 00 ou não? 00 é o seguinte, ó. Quando você dobra o seu joelho, faz um 0 aqui e faz um 0 aqui. Então nessa hora você está discando 00, ou seja, ligação celestial. Direto para o Senhor. 00. Então quando você disca 00, é uma ligação direta com Deus. E você está falando com Deus, mas aí em vez disso você fica reclamando, ou vai falar com a vizinha, a vida está ruim, ainda mais com quem não tem que falar. Quantos estão me acompanhando?
Amém.
Aí você fala assim, pastor, está servindo para mim. Não, fala isso. O que eu quero que você entenda é que o mundo sempre vai trazer distrações para mim e para você, para eu e você não termos tempo do quê? De termos relacionamento com Deus. Presta atenção, quando o povo lá lá no Egito, começou a falar, Moisés foi lá falar com o faraó. Primeira coisa que faraó falou para ele, que ele falou, olha, nós queremos ir adorar a Deus lá no deserto. Foi ou não foi? Sim ou não?
Sim.
Aí o que aconteceu? O faraó falou o quê? Ah, esse povo está muito ocioso, vou dar mais trabalho para eles. E aí deu mais trabalho, ou seja, tirou a palha, porque eles faziam o tijolo com palha. E os egípcios davam as palhas para os hebreus. Aí o faraó falou assim, tira a palha deles, para eles terem que ir buscar a palha para fazer, porque eu quero do mesmo jeito. Ou seja, dar mais trabalho. Quantos estão me acompanhando? Então tem muitos irmãos que vivem em função do trabalho, o trabalho toma todo o tempo dele, e ele não tem tempo de ter relacionamento com Deus. Pergunto, ele vai ficar parecido com Jesus?
Não.
Pronto, Satanás ganhou nessa. Faraó representa Satanás. Por isso que é importante você saber que você e eu temos que ter um tempo de qualidade, um tempo, um relacionamento com Deus, que é isso que Deus quer. Como é que era lá no Éden? Fala assim, 6 horas da tarde, happy hour de Deus. Aqui o happy hour, o pessoal vai tomar uma cana, sim ou não? O happy hour de Deus, qual que era? Bater papo com Deus. E aí Adão ficava lá conversando, e Deus conversando com ele, se relacionando com ele, falando, e aí Adão, como é que foi? Ah, pai, hoje eu pus o nome da cobra cascavel. Ah, hoje eu pus o nome da capivara, tudo com C. Ah, hoje eu pus o nome da cabra. Ah, então tá bom, que legal. E conversava. Só que isso se perdeu, sim ou não? Com a queda. Aí teve que vir Jesus para restaurar isso, restaurar o relacionamento com Deus, porque Deus quis sempre se relacionar com o homem, amém? O desejo de Deus é se relacionar conosco, é falar conosco, assim como Jesus. Jesus o tempo todo estava se relacionando com Deus, estava tendo um tempo de qualidade com Deus. Jesus, antes de tomar uma decisão, ele ia lá e perguntava para Deus. Mas hoje o que você mais vê é crente tomando decisão sem perguntar para Deus. Sem ter o mínimo temor de falar, será que essa é a vontade de Deus? Vai fazer uma inscrição numa faculdade, nem pergunta se Deus quer isso. Vai procurar um emprego, nem pergunta, Senhor, qual que é o emprego que o Senhor quer para mim? Não, o que me der mais dinheiro eu vou. Não, querido. Você tem que, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Os irmãos já estão mais careca que eu de saber sobre isso. Amém? Amém?
Amém.
Nossa, essa igreja maravilhosa.
Aleluia!
Que bom, quase que eu pedi para você levantar, fazer assim, acordar, aleluia. Espero que a palavra não esteja como uma espada longa e chata, aleluia, amém. Então eu e você, nós temos esse processo, e nesse processo nós temos nossos inimigos. E cada inimigo vai trazer algo para quê? A carne vai trazer preguiça para você. O diabo vai trazer tribulação para você. E o mundo vai trazer o quê? Distração. O mundo, você está aqui me assistindo, você é um otário. Para o mundo, você está aqui dando oferta, dando dízimo, mais otário é o triplo. Dá dinheiro para pastor. Fica parado, ouvindo, louvando a Deus. Fica na sua casa lá, tomando uma cana e comendo churrasco. E passa o seu domingo lá no sofá, para trabalhar na segunda-feira, e na segunda-feira acorda assim, ó. Sendo que na verdade você vem para cá, você recebe um refrigério, recebe a vida de Deus, e na segunda-feira você chega cheio do Espírito Santo para levar vida para outras pessoas. Amém?
Amém?
Opa, gostei agora, estão acordados, aleluia. Então, irmãos, a vontade de Deus é essa: que eu e você sejamos iguais a Cristo. Agora, pergunto, como é que esse processo de eu e você sermos igual a Cristo? Como é que funciona isso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Na verdade, não, abre antes em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Fala, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha só, Paulo falando aos romanos, rogando, rogo-vos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu e você, nós vamos ser transformados aonde? Na nossa alma. Precisa ver que é a nossa mente. Nós precisamos ser transformados. Então, tem situações na nossa vida que nós vamos entender que isso não é. Nós pensamos diferente de Deus. E quando você começa a ler a Bíblia e fala assim: não, por que eu estou pensando isso? Eu sou diferente de Deus. Então, eu preciso pensar igual a Deus. E quando eu penso igual a Deus, eu começo a andar como Jesus. Eu vou sendo o quê? Transformado. Aí agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Fala 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Repete comigo aqui, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, como é que acontece a nossa transformação? Fala assim para o seu irmão: através do Espírito Santo. Não é na nossa força, é através do Espírito Santo. Mas essa transformação, o que eu tenho que fazer? Ele fala assim: eu tenho que contemplar o Senhor. Fala: contemplar o Senhor. A palavra lá no Velho Testamento dizia para você meditar na palavra. Josué dizia para você meditar na palavra e você iria muito bem na sua vida, ia prosperar, ia crescer e avançar. Então isso significa algo para nós, que quando nós meditamos na palavra, quando nós olhamos para a palavra, quando nós buscamos o Senhor, quando nós olhamos a obra da cruz do Calvário, quando nós olhamos a história de Jesus, o que Jesus fez em cada situação, o apóstolo Paulo, os apóstolos, Pedro, Timóteo, cada um deles, o que eles fizeram, aquilo vem trazendo o que para nós? Uma forma de pensar, fala pensar, uma forma de agir. Então, quando você começa a entender, na verdade é como se você tivesse uma inteligência bíblica, você começa a formar uma modelagem de como você pensa em relação a certo assunto. Então quando você ouve falar alguma coisa que é contrária à palavra, você fala: não, isso aqui está errado. Ah, falou para mentir no trabalho, não preciso, não, está errado, eu não tenho que fazer isso, eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso. Quantos estão me acompanhando? Então você se posiciona, porque em todo tempo vão haver situações, testes, para que eu dê a resposta que Deus deseja para eu ser transformado. Os irmãos estão me acompanhando? Então o que acontece na minha vida e na sua vida? Como é que a gente coloca isso na prática? Quando você lê a palavra de Deus, você começa a entender como era Jesus. Você começa a entender aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Por exemplo, a palavra do Senhor diz, Deus diz que quando você honra o seu pai e sua mãe, você tem a vida próspera e a vida longa. Você vive muito, não vive pouco. Aí você começa a entender por que pessoas vivem pouco e vivem na rua da amargura. Por quê? Porque não honraram pai e mãe. É princípio, fala, é princípio. E esses princípios, quando eles são aplicados na nossa vida, vai funcionar assim ou não? É princípio, não importa, é princípio. Tem muito ímpio aí que aplica princípio e nem está sabendo, e está funcionando. Está honrando, aprendeu a honrar e está fazendo, e Deus prospera ele, Deus avança. Quanto estão me acompanhando? Porque é princípio. E eu e você, como filhos de Deus, o desejo de Deus é esse para nós. Então, em cada situação nas nossas vidas, Deus permite as coisas acontecerem. Agora que você foi matriculado, Deus permite situações na minha vida e na sua vida para quê? Para que eu e você sejamos iguais a Cristo. Por isso que não tem como você ser igual a Cristo sendo um monge, uma monja, encravado num castelo. Como é que alguém vai pisar na bola com você? Se quer ser hipertratado, seja um líder. Ah, não, melhor, seja um anfitrião. Vai ter coxinha enfiada lá no seu sofá. Crianças vão fazer xixi no seu vaso. Sim ou não, irmãos?
Sim.
Aí. Mas na hora que você olha aquilo, você olha, esse vaso é mais importante que aquela vida ou não? Se o vaso for mais importante, tem algo errado. Quantos estão me acompanhando? Você está dando mais valor para o vaso do que para a célula. Eu conheço pessoas que não abriram a casa por causa do tapete. Imagina alguém pisar nesse meu tapete. Imagina que alguém, por sem querer, pisou no cocô do cachorro lá e entrou e pisa no meu tapete de chinchila, sei lá. Aí ela dá mais valor para o tapete, para a chinchila, do que para Deus. Quando você me acompanha? Quando ela chega lá no céu, ela chega com o tapete enrolado. Ó, Senhor, eu venho apresentar o meu tapete. São os meus frutos, olha aqui, ó. Olha que quase foi. São os meus frutos. Mas é isso?
Não.
Aí Deus quer transformar o quê? A sua avareza. Fala, Vale um vaso, vale mais? Um sofá vale mais? O que, que vale mais? Aquela vida transformada. É que nem quando a gente vai para o encontro. Pessoal que foi para o encontro, levanta a mão aí, os que foram servir. Vocês dormiram bem? Fala assim, não. Mas valeu a pena cada sono perdido? Está feliz na vida, não dormiu direito, ouviu ronco. Tinha um irmão trator lá, com escape furado. E você lá, feliz da vida. Pula essa parte, senão os irmãos depois não dão, amém. Mas você estava feliz da vida lá servindo, estava lá. Falar, porque eu sei que a hora que você vê aquele rostinho no final do encontro, você fala assim, isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço. Uma vida transformada. Porque é o mesmo coração de Deus. Quantos estão me acompanhando? E aí você começa a ser igual o quê? A Jesus. Você quer ver coisa que transforma mais você do que o seu casamento? Quando a mulher está na TPM, irmãos, TPM para mim significa tô punk, Marcelo. É o que significa para mim. Minha esposa está punk. Aí eu tenho que chegar lá e não cutucar a onça com baracuta, vai com calma nas beiradas, vai se defendendo assim. Porque está naqueles dias. E naqueles dias qualquer coisa é uma fratura exposta. Qualquer coisa pode. É que nem pisar na mina. É o crente mina. Você pisou, já explodiu. Porque está naqueles dias. Sim ou não, irmãos? Irmãos, estão comigo ou não estão, irmãos? Homens? Só eu sozinho? Oh. Cai junto comigo. Tá bom. Isso não quer dizer que nós também não tenhamos nossos dias. A gente só não sangra. Aqui, entre parênteses, ouvi do pastor Cláudio Duarte. Mulher é um bicho tão ruim, que sangra e não morre. Volta, fecha. Desculpa, perdão, falei. Perdão. Só brincadeira, brincadeira. Só para quebrar o gelo. Ah, e agora estou mal com as mulheres. Mas homem também não é coisa flor de cheiro, sim ou não? Não é florzinha de Jesus. Tem dia que acorda, tá, acordou com a avó atrás do topo. E aí o negócio sai de baixo. Então, irmãos, tudo que Deus permite na minha vida e na sua vida, situações que acontecem dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, é para quê? Fala, é para quê? É para eu e você sermos transformados. Qual que é o grande problema? É quando você não entende isso e você acha que aqui tem que ser o país das maravilhas. O seu trabalho tem que ser, ai, não pode acontecer nada, tem que ser tudo do jeito que eu quero. Aí ela acorda e não é nada do jeito que ela quer. Aí ela fica assim, ó, com aquela tromba. Lembra do, como é que é? Aquele, como é que é aquele negão que fazia? Tião Macalé. É o crente Tião Macalé. Era pra ele estar sorrindo, mesmo banguelo, mas ele tá com aquele, tá com aquele. Por quê? Porque ele não entendeu. Cada vez que aparece uma situação difícil, eu tenho que chegar e falar assim, Senhor, obrigado. Porque eu sei que através dessa situação, eu vou ser transformado. O Senhor deu esse problema, é para eu solucionar. E eu vou ser o maior solucionador de problemas aonde eu estiver. Eu nasci para solucionar problemas. Eu não nasci para arrumar problemas. Eu nasci para solucionar problemas. Sabe? É que nem a gente não tem problema com crente com problema. A gente tem problema com crente que é o problema. Quantos entenderam? Porque problema todo mundo tem ou não? Sim ou não? Mas o problema é quando a pessoa, ela entende que todo mundo é o problema e ela é a florzinha de Jesus. Só ela é o doce, ela é a última bolacha do pacote. Vira para o seu irmão e fala, você não é, irmão. Então o desejo de Deus para mim e para você é essa transformação, fala transformação. E aí o que acontece? O que Jesus pregou sobre transformação? Vocês já viram um negócio chamado perdão? Fala perdão. Perdão. Fala que é de São Bernardo, é perdão. Perdão. Um paulistano assim, perdão. Então Deus deseja que você perdoe. Por quê? para você se parecer com Ele, porque Ele te perdoa todo dia. E Ele quer que, da mesma forma que Ele perdoe você, você perdoe outras pessoas.
Amém.
Assim como, lembra na oração do Pai Nosso? Assim como você perdoa, Ele te perdoa. Então, por que Ele quer te transformar? Jesus estava lá na cruz, o pessoal pregando Ele, o que Ele estava falando? Cambada de miserável, Senhor, desce o raio todo mundo, foi isso não? Não. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Na cruz, sendo cuspido, escarrado, caluniado, vilipendiado, estava lá falando o quê? Pai, perdoa-os. Até nos últimos momentos dele estava falando o quê? Pai, perdoa. Pai, perdoa. Ou seja, o tempo todo, o desejo de Deus para nós é que nós perdoemos as pessoas, tenhamos um estilo de vida de perdão, para nós sermos iguais a quem? A Cristo. E você pode deixar que esse processo aconteça, ou você pode frear esse processo na sua vida. E você vai ser só aquele crente que é salvo, que não é um vencedor, porque o vencedor é o que se parece com Cristo. Paulo chega no final da carreira e fala o quê? Completei a carreira, eu fiz tudo que Deus falou para fazer. Aí você fala assim, pastor, mas o que é essa questão de tribulação? Vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo disse que tinha um espinho na carne, sim ou não?
Sim.
O maior apóstolo que passou por essa terra, ele tinha um espinho na carne. E ele orou 3 vezes para o Senhor, que aquilo estava incomodando ele. Ele orou 3 vezes para o Senhor e falou assim: Senhor, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. E o Senhor 3 vezes falou assim: Paulo, não vou tirar. Não vou tirar. E não vou tirar. Paulo tinha um relacionamento com Deus, sim ou não?
Sim.
Nós também temos que ter. Jesus tinha um relacionamento com Deus? Nós também temos que ter. Moisés tinha um relacionamento? Davi tinha um relacionamento? Todos os homens de Deus tinham um relacionamento com Deus. E aí Paulo está lá pedindo para Deus para tirar algo que estava incomodando ele. E Deus falou assim, não vou tirar. E depois Paulo assim fala, ainda bem que Deus não tirou, porque senão eu ia me ensoberbecer. Ou seja, se Deus tirasse aquele espinho, Paulo ia começar a se achar o cara. Quem é que se acha o cara na Bíblia? Satanás. E aí, em vez de Paulo se parecer com Cristo, ele ia começar a se achar, porque Satanás era um anjo e queria ser igual a Deus. E Jesus, sendo Deus, se esvaziou e veio como homem. E como homem morreu morte de cruz. Percebe a diferença? Aí Paulo chega e fala assim, não, ainda bem que tem isso aqui na minha vida, porque senão eu ia começar a me achar. Por isso que ele consegue chegar lá no final da vida dele e falar, Senhor, completei a carreira, fiz tudo, tudo que o Senhor me pediu eu fiz, e agora a coroa da justiça está guardada para mim, e o Senhor é reto juiz, vai me julgar, porque todos nós seremos julgados, sim ou não? Os crentes, os filhos de Deus, não serão julgados pelos seus pecados, serão julgados por aquilo que faz. Porque lembra, a partir do momento que você foi salvo, o diabo não quer que você seja salvo de jeito nenhum. Aí você aceita Cristo, agora você é salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora o diabo ele vai querer atrapalhar você se parecer com Cristo, porque se cada vez mais que você se parece com Cristo, menos você se parece com Ele. Porque não tem muro. Ou você é parecido com Cristo, ou você é parecido com capeta. Você já viu crente parecido com capeta? Eu já. É. Pastor, mas como assim? É aquele crente que não perdoa, que acha que está sempre certo. Ou seja, ele travou. Ele só é salvo, mas na verdade ele está com o pé aqui, ó. Ele está olhando, não, o capeta está certo. Não, o capeta tem razão, não tem que perdoar nada, não. Ele está aqui, ó. Cristo manda ele perdoar. Não vou, não. Não vou, não. Vou continuar aqui. E ele para o tratamento que Deus tinha na vida dele. Eu lembro, eu sempre conto essa história. Tinha uma irmã que era aqui, muito tempo atrás. Ela ficou uns 3, 4 anos aqui na igreja. Ela veio para cá, tal. E aí, quando ela ficou sabendo que uma pessoa saiu da outra igreja, ela voltou. A igreja que ela estava antes, ela voltou. Aí eu cheguei e fiquei assim, não entendi nada, né? Eu falei, mas você não veio para cá? Você não tinha orado para vir para cá? Não, é que eu não olhava na cara daquela pessoa. E como aquela pessoa saiu, agora eu posso voltar para lá, que na verdade ela sempre quis ficar lá. Na verdade, não era para ela ter saído de lá. Era para ela ter resolvido o que lá? O problema que ela tinha. Porque se ela resolvesse o problema que ela tinha, ou perdoando, ou pedindo perdão, o que, que ia acontecer com ela? Ela ia começar a se parecer mais com Cristo. O que, que o diabo quer que aconteça com você? Na primeira pisada na bola, ai, vou sair, ai, essa igreja não é para mim. Aí começa a ver um monte de defeito. Esse pastor é baixinho, tinha que ser um alto. Agora quem está magro só fica falando para os gordinhos emagrecer. Qualquer coisa é motivo para ir embora. Você me acompanha? Sim. Começa a achar pelo em ovo. Sabe por quê? Porque não quer a transformação. Não quer ser transformado. E Deus vai usar quem para transformar? Fala assim, levanta sua mão. Joe. Joe é em espanhol. Joe. Aqui é um culto internacional. Começar a falar portunhol aqui com vocês, vocês vão ver como eu falo bem portunhol. O que eu quero falar para vocês, irmãos, é que Deus tem um propósito para nós, que é eu e você nos parecermos com Cristo. E os únicos que podem barrar ou avançar esse propósito somos nós. Porque lembra que o Espírito Santo é um cavaleiro? Ele não chuta a porta para você ser transformado. Ele bate na porta. E quem abre a porta para a transformação sou eu e você. Deus não quer você do jeito que você está. Deus quer você cada dia mais parecido com Jesus. Por isso que Cristo fala assim: cada um pegue a sua cruz e me siga. Cada um tem a sua cruz. A cruz significa vontade de Deus. Toda vez que você ouvir a palavra cruz, significa vontade de Deus. Toda vez que você ouvir a palavra. Só que tem crente que foge da cruz, ou seja, ele foge da vontade de Deus. Ele é um filho, é filho, mas ele não faz a vontade de Deus. Deus quer ele transformado, mas ele não vai, não faz. E aí Deus vai usar, se permitir tribulações, para ele chegar no propósito que ele tem, para mim e para você, de sermos o quê? Transformados. Bom, como tem visitantes hoje, eu quero chamar a equipe de louvor. Como tem visitantes hoje, eu vou ser obrigado a contar uma história. Então, os irmãos já ouviram, como sempre, né? Contar a mesma história, mas os irmãos já... Se você está ouvindo de novo, saiba, porque você tem alguma coisa para ouvir. Olha lá, hein, Deus falando. Certa vez, eu tinha um problema com um pastor. Eu achava aquele cara um mala. Por quê? Sabe por quê? Porque só ele tinha razão. Só ele queria ter razão. E eu tenho um problema de lidar com pessoas soberbas, que é difícil para mim. Mas aí eu comecei a olhar para esse irmão de uma forma equivocada, de uma forma errada. Por quê? Eu comecei a achar ele muito mala, soberbo. E aí eu sempre na minha oração eu peço para Deus me transformar. Senhor, me transforma. Eu quero ser cada dia como o Senhor, cada vez mais parecido com o Senhor. E num dos meus devocionais, Deus vira e fala assim para mim: ô, bonitão, você quer ficar mais parecido comigo? Então, o que, que você acha do fulano de tal? Lembrando que se você está ouvindo pela enésima vez, tem algo que Deus está falando com você, amém? Aleluia. Aí, quando Deus falou isso para mim, o que, que você acha do fulano de tal? Eu cheguei e falei assim. Aí Deus me mostrou que quem estava sendo soberbo era eu. Porque eu estava julgando o irmão, me achando acima dele. E na Bíblia, nós não temos que estar acima dos irmãos, nós temos que estar servindo os irmãos. Jesus não se colocava acima de ninguém, ele estava sempre servindo. E aí eu falei assim, não, o soberbo da história sou eu, me perdoa. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu preciso resolver isso aí com o irmão. E eu continuo pensando que o irmão é um mala. Como é que eu vou resolver isso? O que, que a Bíblia diz para nós fazermos com os nossos inimigos? Hã? Orar, abençoar. E ele já tinha se tornado inimigo dentro do meu coração. E eu cheguei e falei assim, então agora ele vai se tornar um amigo, porque todo dia eu vou orar por ele. E eu comecei a orar por ele, comecei a declarar na vida dele que ele não ia mais ser mala, não ia mais ser chato, pedindo para o Senhor muda meu coração, e comecei a interceder por ele. O que começou a acontecer comigo? Comecei a olhar para ele com um olhar de irmão. Aquele asco, aquela coisa que estava dentro de mim, foi-se embora. E aí o que, que aconteceu? Eu entendi que eu nasci para abençoar os outros e não para amaldiçoar os outros. Que quando eu tenho um problema com alguém, eu estou amaldiçoando a mim e amaldiçoando aquela pessoa. E aí isso mudou todo o meu coração. E isso, quando aconteceu, eu comecei a me parecer mais com Jesus. É simples, a Bíblia fala para nós contemplarmos. Sabe o que, que é? Toda situação que acontecer na sua vida, toda, você chega e pergunta assim: o que Jesus faria agora? Nessa hora você está contemplando, você está meditando em Jesus. Jesus faz isso. O que Jesus estaria fazendo aqui agora nessa situação? O carro bateu agora. Se Jesus fosse o dono do carro, o que ele faria agora? Sairia e dar uma porrada no outro? Ou ele ia lá e perguntava se estava tudo bem, se estava tudo tranquilo, paz, calma? O que, que você acha que Jesus faria? Se Jesus tivesse casado, como é que ele trataria a esposa? Se Jesus fosse uma esposa, como trataria o marido? Nessa hora você está contemplando, você está meditando, você está falando assim: peraí, nessa situação aqui, como é que Jesus responderia? Ah, ele faria isso. Então aí eu tenho a opção de seguir o que Jesus quer que eu faça, ou como o diabo quer que eu faça. Qual é a sua pergunta? Simples assim. Aí você contempla, sabe por quê? Eu e você só vamos ter aquilo que nós admiramos. Então, quando eu admiro Jesus, eu coloco Jesus em tudo. Já percebeu que aquelas pessoas que hoje eu estava na casa da minha sogra, no aniversário do meu cunhado, e estava minha cunhada lá e a gente estava vendo um monte de foto. Aí tinha uma foto dela e ela sempre quis ser igual a Shakira. E ela, numa fase da vida dela, se olhava para ela, parecia a Shakira. Porque tudo ela pensava na Shakira. Ela pensava no show da Shakira, o cabelo tinha que ser da Shakira, a calça tinha que ser da Shakira, a calça, aquelas calças agarradas, né? Shakira, a roupa, tudo da Shakira, tudo da Shakira. Ouvia a música da Shakira, ou seja, era a Shakira de manhã, à tarde, à noite. Porque ela queria ser igual a quem? A Shakira. Shakira era o alvo dela. Só que o nosso alvo é Cristo, fala Cristo. Por isso que você tem que pensar e meditar em Cristo o dia todo. Você vai no louvor, você começa a louvar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa obra, pelo que o Senhor fez na cruz. Obrigado por me aguentar aqui, nem eu me aguento, imagina. Mas Deus te aguenta. A minha esposa fala assim: amor, não sei como você me aguenta. Eu falei: eu também não sei como você me aguenta. E fica tudo bem. Porque fica aquela briga de quem é que aguenta mais, né? Aí ele não está achando assim: não, meu amor, eu também sou coisa ruim. Eu acho que eu sou pior que você. E ela também: mas não, eu acho que eu sou pior. Aí fica... É que nem aqueles caras que batem o carro e falam: não, não, faço questão de pagar, não, outro, faço questão de pagar. É a briga para quem vai pagar, essa briga é boa, fala a verdade. Aí tem que um vai ceder, fala: paga aí então. Percebe? Nós temos que nos parecer com Cristo, esse é o nosso alvo. Esse jejum, irmãos, coloca como alvo. Sai daqui parecido com Jesus. Jesus, não deixa que nada te distraia. Muitas coisas vão te distrair. Muitas coisas vão falar para você não ir na conferência, para você não ir no culto, para você não ir na célula, para você não experimentar de Deus. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Aí pronto, o mundo ganhou. O tempo é mais importante estar lá no trabalho do que estar com o Senhor. Lembra Marta e Maria? Marta estava lá arrumando, fazendo as coisas. Maria estava lá aos pés de Jesus. Jesus vira para Marta: Marta, Marta, por que está tão atribulada aí, minha filha? Maria que escolheu a melhor parte. Maria estava tranquila, mas Marta estava toda assim: eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Só que Maria, aquela que escolheu a melhor parte. A melhor parte sempre vai estar na presença dele, sempre vai estar experimentando dele, sempre vai estar junto com ele. O diabo sempre vai querer trazer tribulação, o mundo distração, e a sua carne você tem que resistir, tem que subjugar ela e falar: carne, cala a sua boca, quem manda aqui é o Espírito. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor, eu vou colocar a carne no lugar dela. Carne, você é uma serviçal. Eu vou ordenar, carne, quando estiver louvando, eu não vou levantar uma mão só, não, vou levantar duas. Antes eu não levantava nenhuma. Na hora do louvor parecia que estava fazendo musculação, mas agora eu levanto a minha mão, não só uma, levanto as duas. Agradeço ao Senhor. Carne, você vai louvar o meu Deus. Levanta os dois braços aí, levanta a perna também e pronto, fica que nem o Karate Kid. Percebe isso? Isso é na hora que você, a sua carne está sendo subjugada. Porque nós nascemos para adorar o Senhor, nós nascemos para louvar o Senhor, para sermos iguais a Ele. Aí você vai ter toda a autoridade. Aí na hora que você chegar no lugar, as pessoas vão perceber a presença de Deus, vão sentir algo diferente. Sabe por quê? Chegou um homem e uma mulher de Deus que é parecido cada vez mais com Jesus. Amém? Eu pedi que você fique de pé. Aleluia. Obrigado. A gente põe culpa no Covid, né? Ah, culpa do Covid. Tem que pôr a culpa em alguém, amém? Adão pôs em Eva, porque não põe a culpa no Covid. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, mas o que eu quero agora é que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Se tem intimidade, declare sobre a vida dela que ela vai ser cada vez mais parecida com Jesus. O alvo de Deus é que ela seja parecida com Jesus. Olhe com ela, declare sobre a vida dela, fala: ó, você vai ser parecido com Jesus. Thank you. taça do partir e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sabe, interessante é que muitas vezes nesse momento muitas pessoas ficam pensando nos pecados dela, o que ela fez. Não, você tem que ficar pensando na memória do Senhor, naquilo que o Senhor fez na cruz, naquilo que não morreu na cruz. Quando você está fazendo isso, você está contemplando o Senhor. Você está me acompanhando? Que a morte dele não é vã, que a morte dele não foi à toa. Eu lembro de uma irmã que eu conheço, uma amiga minha, e ela estava lá nos Estados Unidos, ela estava passando por uns problemas, ela estava caindo em pecado. E eu virei para ela e falei assim: Carol, faz o seguinte, toda vez que você estiver nessa situação, vai lá e assiste o filme A Paixão de Cristo, e assiste a parte que Cristo está sendo pregado na cruz. Ela falou assim: Marcelo, agora você pegou pesado. Eu falei: não, é porque foi pesado mesmo. Foi pesado para ele. Ele morreu na cruz por mim, por você. Não é para você viver uma vida de pecado, você viver uma vida de qualquer jeito. É para você viver, para se tornar igual a ele. Você me entende? Então, toda vez que nós estamos ceando, nós estamos lembrando da morte dele, daquilo que ele fez naquela cruz, na obra do Calvário. Que ele morreu por nós. Não morreu à toa, não morreu para pagar uma conta. Não morreu para você pagar, comprar um carro, uma casa, para casar. Morreu para você ter vida e vida em abundância. A abundância só tem sendo igual a Jesus Cristo. Não tem outra. A vida abundante é sendo igual a Jesus. Você me acompanha? Amém? Então agora onde você está agora, fala assim: Senhor, pega o cálice. Levanta o cálice assim e fala: Senhor Jesus, naquela noite o Senhor foi traído. Eu estava te traindo também. Mas o Senhor nos perdoou. Nos lavou com o seu sangue e hoje nós somos justificados, nós somos lavados, nós somos remidos pelo teu sangue. Amém, Senhor. Da mesma forma, pegue um pedaço de pão. Senhor Jesus, o Senhor foi traído e depois o Senhor foi esbofeteado, foi caluniado e foi pregado naquela cruz. Seu corpo foi imolado naquela cruz, mas naquela cruz, através do seu corpo, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Por isso, nenhum pecado, nenhuma enfermidade tem autoridade sobre as nossas vidas, e nós chamamos a existência agora a cura do Senhor sobre a vida de cada um aqui, toda ação do inferno, trazendo enfermidade, seja psíquica, seja física, é destruída agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda depressão é caída por terra agora, pela autoridade do nome de Jesus. Todo vício é caído por terra agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Toda miséria é caída por terra agora, pela autoridade do nome de Jesus. Porque Cristo me deu naquela cruz a abundância para eu viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz para me libertar. Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. Em nome de Jesus. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Coma do pão e tome do cálice, né? Se você quiser abençoar o seu irmão também, declare uma palavra para ele. ele é muito abençoado, muito amado pelo Senhor. Declare isso na vida dele em nome de Jesus.